Olá, muito boa tarde. A greve geral está a marcar o dia de hoje com a paralisação a ser para já significativa. Os bombeiros e proteção civil dos Açores, por exemplo, estão em greve desde as 19 horas de ontem e a adesão ultrapassa os 90%.
De ontem à noite nós tivemos uma adesão de cerca de 90% a nível regional, ou seja, muitos quartéis de bombeiros aderiram quase na totalidade dos 100%, houve alguns que, como funcionam com bombeiros voluntários, esses não aderiram à greve. Já no dia de hoje de manhã, já temos um levantamento mais substancial e está a rondar os 95%.
Estavam com esta expectativa de adesão tão elevada?
Sim, estávamos, nós víamos que realmente os bombeiros da Açores estavam com descontentamento. Neste pacote laboral que está a ser preparado a nível da República, trazia grandes prejuízos para a nossa carreira dos bombeiros.
Declarações à Antena 1 Açores de José Feliciano, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Ainda relativamente à greve geral, a companhia aérea açoriana SATA emitiu um comunicado a dar nota que os serviços mínimos decretados para hoje poderão estar em causa devido à falta de informação meteorológica essencial para a realização da operação aérea. Esta situação decorre da greve do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A SATA Açores informa que poderá ser obrigada a cancelar alguns voos previstos para hoje, incluindo os voos de serviço mínimo que foram decretados. A companhia aérea diz-se alheia a esta situação e lamenta os transtornos causados aos passageiros cujas reservas se encontravam confirmadas nos voos a operar no dia de hoje. Ontem, e em reação ao que poderia ser o impacto da greve nos Açores, o presidente do Governo Regional reconheceu que a greve é um direito dos trabalhadores, mas realçou a disponibilidade do executivo de Luís Montenegro para o diálogo e a concertação.
Perante uma situação que é um exercício de um direito constitucional e legal, o direito à greve. Portanto, nada a dizer senão respeitar esta vontade. No entanto, do ponto de vista político, o que eu posso dizer é que prefiro registar a disponibilidade do governo do país para o diálogo e para a concertação. Eu próprio sou defensor do diálogo e da concertação nas transformações legais que se façam em matéria de vínculo laboral, de direitos dos trabalhadores, sustentabilidade dos empregadores. E, portanto, temos de ser todos parte da solução.
À parte deste tema, José Manuel Bolieiro garantiu que está disponível para colaborar nas soluções para as pessoas em situação de sem-teto. Em reação ao comunicado da Associação Novo Dia, José Manuel Bolieiro diz que ainda não recebeu a carta aberta, mas está atento à situação.
A realidade é sempre preocupante e a minha solidariedade, desde que fui autarca, mas também como obviamente responsável do Governo dos Açores, é absoluta e temos que criar sinergias, convocar boas vontades para resolver o que ainda não está resolvido e poder contar com a disponibilidade destas pessoas para se integrarem, se reabilitarem e receberem ajuda. Posso dizer, é solidário com o clamor e disponível para colaborar nas soluções, envolvendo várias instituições e várias vontades. Nós faremos o que tecnicamente for mais adequado. Eu deixo isso para as soluções do concreto, para os técnicos e para, no caso, da parte do Governo, o Departamento Governamental, que tem tido essa matéria a seu cuidado.
José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional. A Ordem dos Enfermeiros nos Açores alertou ontem, após uma visita à Arrisca, a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural, que as suas unidades móveis de saúde operam em condições claramente insuficientes.
Com as condições das unidades móveis, os carros em condições obsoletas em que os enfermeiros os utilizam para a distribuição da medicação. Temos alguns enfermeiros em situação de burnout na instituição que já serem utilizados para funções que não são aquelas que estão destinadas à enfermagem, nomeadamente o transporte de medicação de armazenistas. Não é comum, mas já houve tentativas de agressão à equipa da enfermagem. E é isso que nos preocupa quando, principalmente nas unidades móveis, os enfermeiros estão a fazer essa distribuição de medicação atenção em viaturas que não estão preparadas para essa atividade.
Pedro Soares, o presidente da secção regional da Região Autónoma dos Açores, da Ordem dos Enfermeiros. Ora, a Ordem recorda que cada profissional deve exercer dentro dos limites da sua competência técnica e ética, garantindo sempre segurança e qualidade nos cuidados, o que está em causa com a falta de profissionais.
Pelos nossos cálculos, pelo menos mais 6 enfermeiros para que a equipa ficasse minimamente com condições de segurança para poder. Nós estamos a falar de uma equipa que muitas das vezes é um enfermeiro sozinho nas distribuições de medicação por toda a ilha de São Miguel. E isso de facto leva a questões de segurança e questões de qualidade no próprio atendimento. Eu penso que a estratégia devia ser mais incisiva no terreno. Nós necessitamos de mais profissionais de saúde, não só de enfermeiros, mas mais programas no terreno. Penso que só assim nós conseguiríamos assabarcar o maior número da população que infelizmente passa por este flagelo.
Pedro Soares refere ainda que os equipamentos estão obsoletos, com condições logísticas que não garantem o ambiente adequado ao exercício autónomo e seguro da missão a que estão destinados, além de que se verifica um número preocupante de enfermeiros em situação de exaustão e mesmo o burnout, alguns demonstrando vontade de abandonar a instituição. O Conselho Económico e Social dos Açores reuniu esta quinta-feira com várias associações da área da igualdade de género numa sessão online destinada a recolher contributos, identificar preocupações e reforçar a articulação entre o setor e as entidades governamentais da região. A iniciativa, realizada no âmbito do Dia Internacional dos Direitos Humanos, contou com a participação de 6 entidades: a Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva dos Açores, Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico, Novo Dia, Associação Inclusão Social, Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, Centro de Apoio à Mulher de Ponta Delgada e Associação Crescer em Confiança. Em comunicado, o Conselho Económico destaca que a reunião teve como propósito promover um espaço de partilha, reforçar o papel consultivo do Conselho e assegurar que as preocupações das organizações são tidas em conta nos processos de decisão pública. Entre as principais conclusões do encontro, foi unânime a necessidade de reuniões trimestrais e a criação de uma estrutura transversal de apoio às instituições que trabalham com utentes com problemáticas de saúde mental. Foram ainda apontadas preocupações relacionadas com a falta de respostas na área da habitação, o combate às dependências, o reforço da fiscalização das normas da economia social e dos planos para a igualdade e a necessidade de integrar a dimensão da igualdade de género na cultura organizacional das empresas. No encerramento da sessão, a Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Piedade Lalanda, solicitou a elaboração de um memorando que sirva de base a futuras diligências e contribua para a definição de políticas públicas mais eficientes e representativas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O mau tempo provocou ontem 12 ocorrências em 3 ilhas dos Açores, relacionadas com quedas de árvores, inundações e danos em estruturas. Segundo a Proteção Civil, durante o dia de ontem foram registadas 12 ocorrências no arquipélago, sendo 4 na Ilha Terceira, 5 na Ilha de São Miguel e 3 na Ilha do Pico. As ocorrências estão relacionadas, como referi, com quedas de árvores, inundações em habitações e danos em estruturas. Recordo que todas as ilhas do arquipélago estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O IPMA colocou as ilhas Flores e Corvo sob aviso amarelo relativamente à agitação marítima até às 11 horas de amanhã. Já para o Grupo Central, o aviso referente à agitação marítima vigora até às 17 horas desta sexta-feira. Até à mesma hora e pelo mesmo motivo, vigora o aviso amarelo para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria. Um sismo de magnitude de 3.5 na escala de Richter foi sentido ontem na Ilha Terceira. O sismo não causou danos pessoais ou materiais, conforme informou o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, de acordo com esta entidade, o abalo foi registado pelas 11 horas e um quarto e teve epicentro a cerca de 30 quilómetros a sudeste do Porto Martins, no concelho da Praia da Vitória. Este sismo foi sentido com intensidade máxima de 2 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Ribeirinha, no concelho de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega apresentou no Parlamento Regional uma recomendação ao Governo para a abertura de um concurso público internacional para a prestação do Serviço Público de Transporte Marítimo de Mercadorias. Mais regularidade, mais fiabilidade e melhores preços são alguns dos objetivos da proposta apresentada por Francisco Lima.
Chega-se ao absurdo de ser mais barato importar um condutor da China do que do próprio território continental português. Mas o problema não se resume ao preço. Falamos também de uma frota envelhecida, obsoleta e incapaz de garantir regularidade e fiabilidade, colocando a região ciclicamente à beira de rupturas graves de bens essenciais.
Ora, por seu turno, o Governo diz que isso é competência da República, além de entender que é um perigo mexer agora nas obrigações de serviço público.
Houve perturbações grandes no transporte marítimo até setembro de 2025 e por força de um conjunto de iniciativas, de reuniões, de consensos, foi possível começar a implementar o novo modelo de transporte marítimo.
Berta Cabral, responsável pela pasta da mobilidade na região. A proposta do Chega deverá ser votada esta tarde no Parlamento açoriano. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou ontem, por maioria, uma proposta de alteração ao regulamento do concurso de pessoal docente apresentada pelo Governo Regional, que cria novos incentivos à fixação de professores em ilhas mais carenciadas de docentes. A Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, esclareceu as alterações propostas.
Prioridade no concurso para docentes que optem pela permanência de 5 anos nas ilhas, escolas e grupos de recrutamento abrangidos pelos incentivos à estabilidade. Abertura direta de vagas em quadros de escola sempre que haja recurso à contratação sucessiva por 3 anos. Abertura de vaga de quadro de ilha por cada docente que tenha exercido funções durante 3 anos consecutivos, sem interrupção, em contratos a termo resolutivo.
Em reação, Inês Sá, deputada do PS, disse não compreender por que razão o Governo criou novos incentivos à fixação de docentes sem esgotar primeiro os incentivos já previstos no Estatuto da Carreira Docente.
Não podemos deixar de considerar que as medidas aqui propostas, por um lado, concorrem para minimizar um problema que afeta de forma igual as diferentes ilhas, por outro lado, colocam em risco o critério da graduação profissional, desde sempre reputado como pilar do sistema de recrutamento e um fator de diferenciação crucial na ordenação e seleção de candidatos para os concursos.
Por seu turno, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, entende que estas alterações agora propostas pelo Governo não vão resolver o problema da falta de professores, mas admite que são um passo para ajudar a fixar docentes em algumas ilhas que têm carência de docentes. Pelo Bloco de Esquerda, António Lima defendeu que o Executivo da Direita deveria ter criado um incentivo à deslocação, como já existe no território nacional, para compensar os custos acrescidos que os docentes têm, por exemplo, com o alojamento, sempre que são colocados fora do local de residência.
A criar novas medidas restritivas ao concurso de docentes não vai fazer com que eles venham para os Açores ou que eles concorram para mais ilhas, porque dizer ao professor que terá prioridade se concorrer por 5 anos não vai fazer com que ele tenha maior disponibilidade para concorrer, vai fazer com que tenha menor disponibilidade para fazer.
Ora, por parte do deputado social-democrata Joaquim Machado, este lembrou que as atuais propostas do Governo pretendem ajudar a resolver um problema criado pelos anteriores executivos socialistas que, no seu entender, desvalorizaram a classe docente, fazendo com que a região tenha hoje um déficit de professores. Opinião idêntica teve Hélio Cardoso, deputado do Chega, que lembrou durante a discussão da proposta que os professores foram maltratados durante mais de 2 décadas, razão pela qual é necessário agora criar incentivos para inverter a atual carência de docentes nas ilhas.
Este procedimento, aplicável a qualquer nova situação contratual, introduz assim
um mecanismo de seriação concursal que visa uma diferenciação positiva no processo de colocação de docentes em ilhas com reconhecida escassez de docentes. Não obriga, mas sim mais uma opção.
Por sua vez, João Mendonça, do PPM, lembrou que este novo modelo corrige erros passados. Também Jorge Paiva, do CDS-PP, manifestou a sua satisfação pelo novo regulamento do quadro de pessoal docente, por entender que, ao definir prioridades na fixação de professores, isto vai gerar mais estabilidade nos quadros de escola. As alterações ao regulamento do concurso do pessoal docente foram aprovadas com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP, do PPM e do Chega. Tiveram a abstenção do PS, do IL e do PAN e tiveram o voto contra do BE.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada mostra-se muito satisfeita com a adesão por parte de empresas e estabelecimentos comerciais na campanha É Natal, Abre o Comércio Tradicional. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizada pela Associação Empresarial, a iniciativa decorre até 24 de dezembro nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. Face ao ano anterior, registou-se um crescimento significativo de 12 e 30% de empresas e lojas aderentes, respectivamente.
Posso lhe dizer que registamos até o momento 69 empresas aderentes, que é praticamente 12% acima do ano passado, e de 104 estabelecimentos, ou seja, lojas, o que significa um aumento de cerca de 30% relativamente ao ano passado. Por isso, os números deste ano evidenciam um aumento expressivo, tanto do número de empresas aderentes, como também da cobertura territorial e do número de lojas. Esse crescimento confirma a utilidade e a pertinência da campanha como um instrumento de estímulo ao comércio tradicional numa época que, como sabemos, é muito especial para o setor.
Walter Couto, presidente da Direção da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, revelou que houve adesão à iniciativa em todos os concelhos daquelas duas ilhas. Sobre a campanha, o responsável explica como decorre.
Quero relembrar que uma campanha que este ano tem um novo slogan, passou a ser É Natal, Abraça o Comércio Tradicional, é uma campanha que é dinamizada com o apoio do Governo Regional, decorre até o dia 24 de dezembro e que tem como principal objetivo de reforçar a dinamização económica do comércio local e tradicional, quer nas ilhas de Santa Maria, quer nas ilhas de São Miguel. Eu acho que é importante também referirmos que ao longo deste período de campanha estão a ser distribuídos 15 mil vouchers no valor de 5 euros cada, atribuídos por cada múltiplo de 25 euros em compras. Este incentivo julgo que permite simultaneamente reforçar a competitividade dos comerciantes locais e fidelizar os clientes que optam por fazer as suas compras nos centros urbanos em detrimento dos centros comerciais.
O líder da Associação Empresarial relembra que o comércio tradicional tem vindo a enfrentar ao longo dos últimos anos uma pressão crescente, resultando não só da expansão dos grandes centros comerciais na periferia das cidades, como do rápido crescimento do comércio eletrónico. A campanha É Natal, Abraça o Comércio Tradicional decorre até 24 de dezembro.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.